Estado do Paraná registra 2 casos de hantavírus e investiga outros 11. Secretaria de Estado da Saúde confirmou esses 2 casos ocorridos aqui no estado do Paraná. E diante desse contexto, infecção esta que é transmitida principalmente pelo contato com urina, fezes e saliva de roedores silvestres contaminados, podendo causar desde sintomas semelhantes aos de uma gripe até quadros mais graves de insuficiência respiratória, cabe então, é muito pertinente falarmos deste assunto e também orientarmos quem está nos acompanhando sobre essa doença. Eu recebo aqui nesse momento com muita satisfação para conversarmos sobre o assunto a doutora Juliana Gerhardt. Ela é que é infectologista e vai nos orientar então sobre o hantavírus no estado do Paraná. Doutora Juliana, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, obrigada pelo convite.
Vamos começar contextualizando e entendendo exatamente o que é essa condição de saúde, o que é essa doença. O que é então exatamente o hantavírus?
Uhum. Então, como o próprio nome diz, né, é um vírus já muito antigo, conhecido aí no mundo inteiro há séculos. E é um vírus que tem uma intensa relação com os roedores, né? Então, nós temos diferentes espécies aí, né? Vamos falar do termo comum de ratos, né? E as diferentes espécies de ratos podem ser portadoras desse vírus, né? Desse hantavírus, que na verdade existem múltiplas, a gente diz assim, sorotipos, né? Então, são muitos tipos diferentes de hantavírus espalhados pelo mundo, que estão infectando diferentes tipos de roedores. Mas o que é uma característica importante? A maior parte desses roedores a gente chama de roedores silvestres. Então, não são aqueles ratos que a gente pode ter na nossa casa, que vem do esgoto, na cidade. São roedores mais relacionados a matas, a florestas, a zonas rurais, né? Então, essa é uma informação bastante importante, porque são esses os locais de maior risco de contaminação. Esses ratos que têm o vírus, eles não ficam doentes, mas eles eliminam o vírus nas suas excretas, então na urina, nas fezes e na saliva. E o que que acontece? Então, eles vão, né, fazer suas necessidades ali no ambiente. Essas necessidades, a urina e as fezes, vão ressecar. E essas excretas ressecadas podem conter o vírus. Então, quem vai adentrar ali um local onde tenha muitos ratos e tenha essas excretas desses ratos, pode respirar essas partículas virais e se tornar infectado. Né? Então, a gente tem no Brasil um padrão bem conhecido dos fatores de risco, né, para adquirir a hantavirose, que é quem trabalha em zona rural, principalmente com plantação, com aquele pasto de braquiária, você já ouviu falar, que os roedores vão lá comer a florzinha dele. Então, agora, nessa época, né, que tem bastante plantação, e também atividades, digamos assim, mais no meio do mato. Então, acampamento, pescaria, extrativismo, então, quem mexe com madeira e assim por diante, que daí você chega num lugar que tem muito rato, você pode respirar aquelas secreções e ficar infectado.
Bom, eu vi, Juliana, que você trouxe alguns números e eu acho interessante apresentá-los aqui na entrevista. Isso. Até para traçarmos um comparativo com os dados do ano passado, tanto no estado do Paraná, mas também no Brasil. Então, aparentemente, muito embora o caso tenha ganhado visibilidade nas últimas semanas, mas é um vírus que sempre aconteceu, sempre existiu.
Aconteceu.
Né?
Agora a mídia, né, tá trazendo muito pra gente esse surto que está acontecendo num navio. Isso é um caso bem peculiar, não é algo comum, mas, digamos assim, trouxe a hantavirose, né, pro assunto aí. Então, a gente, no Brasil, ela é uma doença que a gente chama de notificação compulsória. Então, qualquer local que faça um diagnóstico de hantavirose precisa comunicar às autoridades para que sejam feitas algumas investigações. Então, no Brasil, a gente tem dados acumulados desde 1993, que foram os primeiros casos notificados. Até o momento, né, então de 93 a 2024 foram 294 casos. Então não são muitos, né, se a gente pensar em gripe, em covid, em hepatite, em outras doenças assim que também são de notificação,
até
né?
Até com a proporção da população.
Isso,
né?
Exatamente. É, no ano passado, a gente... Desculpa, mas o Ministério da Saúde ainda não colocou... Ano passado, 35 casos, desculpa. Vou corrigir, tá? No Brasil, foram 2.412 casos, 35 no ano passado e até o momento 7. Desses 7, 2 no Paraná. No Paraná, então, que eu falei os dados anteriores, desculpa, 294 casos até o momento. Temos uma curiosidade até para nós, que a região sul, a sudeste, são as duas regiões que mais têm casos no Brasil. Então, é onde tem mais notificações, onde tem maior concentração. Aqui da região sul é Paraná e Santa Catarina, Rio Grande do Sul já não tem tantos casos. Esse ano, então, até como são dados públicos, né, acho que o pessoal até... Devido à mídia aí do caso do navio, o pessoal foi procurar. Será que tem aqui, né, no nosso estado, no nosso país? Então, sim, no Paraná foram dois casos confirmados até o momento, nas cidades de Pérola do Oeste e Ponta Grossa, então, um pouco longe da gente aqui, e não tem nenhuma relação com o navio, tá?
Bom, se nós pegarmos esses números que são relativamente baixos, se fizermos ali uma proporção com a população e até no comparativo com outras condições de saúde. Esses números baixos se dão por qual razão? Por uma questão de controle do vírus, da doença, ou um controle sanitário, ou porque o seu diagnóstico é um pouco mais complexo?
Acho que é multifatorial, né? O diagnóstico não é fácil e, na verdade, o maior problema é as equipes de saúde lembrarem dessa possibilidade. Então, como não é uma infecção tão comum, o pessoal às vezes nem conhece, né? E atende um caso que poderia se encaixar num caso suspeito e nem lembra, atribui a outras viroses, enfim. E também porque, digamos assim, que para pegar não é tão fácil. Né, você tem que realmente entrar em contato com uma quantidade grande de vírus e frequentar ali um local onde haja uma quantidade grande de roedores e assim por diante. Então, acho que não é tão comum, então, literalmente, a transmissão, mas também provavelmente haja casos que passam. Né? Por que também? Ela é uma infecção que tem duas fases clínicas. A maior parte das pessoas fica só na primeira fase, que é literalmente igual uma virose. Então, a pessoa chega com febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor de barriga, náusea, vômito, diarreia. Quem vai pensar que isso é uma hantavirose, né? Então, a não ser que você faça uma conversa ali muito detalhada, onde que a pessoa mora, com o que ela trabalha, onde que ela viajou, se ela fez alguma atividade, por exemplo, até de lazer para áreas de risco, você talvez lembre desse diagnóstico, mas isso nem sempre acontece. E como é um vírus e que também não tem tratamento, ele vai melhorar sozinho. Então, a maior parte das pessoas fica nessa primeira fase, que podemos chamar de leve, e vai melhorar sozinha e fica sem diagnóstico. Daí a gente tem aí uma porcentagem de 10 a 15% que da primeira fase evoluem para a fase grave. Essa fase grave se chama, no Brasil e nas Américas, de síndrome cardiopulmonar. Ou seja, ela vai infectar, vai comprometer o coração e o pulmão. E aí sim, o indivíduo começa a ter muita tosse, muita falta de ar, dificuldade para respirar, e aí geralmente procura o serviço de saúde, já precisa ir para uma UTI, precisa de auxílio para respirar. Nesses casos, é mais fácil lembrar. E aí, claro, eu sou infectologista, né? Então a gente sempre fala isso, a gente é professor também, o médico, o enfermeiro, o profissional que atende, tem que perguntar essas coisas para as pessoas. Onde você viajou nos últimos meses? Por onde você passou? Que atividades você fez? Você viu ratos? Você lidou com ratos? Você achou rato morto? Enfim, coisas que daí vão acender a luz amarela aí para a possibilidade. Porque se a gente não lembrar, a gente não pede o exame, não vai fazer o diagnóstico, não vai notificar as autoridades e não vamos ter os números computados, né? Então, certamente... Há muitos casos, principalmente leves, claro, mas até pessoas que vêm a óbito morrem de uma doença pulmonar X que fica sem diagnóstico porque não foi lembrado dessa possibilidade. Então, os profissionais de saúde têm que conhecer e lembrar dessa possibilidade para daí investigar.
Juliana, me corrija se eu estiver errado, mas eu tive a impressão que você disse que não há um tratamento específico para leptospirose?
Não,
rantavirose.
Elas são parecidas.
Isso, é que eu ia perguntar na sequência sobre a leptospirose.
Infelizmente, como a maior parte dos vírus, não temos medicação específica, tá? Houve estudos com um antiviral chamado ribavirina, que até é pouquíssimo disponível no Brasil, mas para os tipos de hantavírus que existem na América, esse medicamento não funciona. Então, o tratamento é, digamos, fazendo uma analogia com dengue, que também não tem um antiviral, né? É um tratamento de suporte. Né? Então, é oxigênio, se precisar, soro, remédio para dor, para febre, enfim, isso, claro, dificulta, né? Porque se você está diante de um quadro grave, a pessoa está com risco de morte, entre as... não é que não tem o que fazer, tem sim, você salva a pessoa se ela for bem atendida, mas depende daí também da imunidade da própria pessoa eliminar o vírus sozinha.
Eu cometi o ato falho de trocar a hantavirose pela leptospirose e na verdade, por causa da...
diagnóstico diferencial que
isso,
a gente fala.
E também pelo fato de ambas as doenças terem uma certa relação com
o rato, roedores,
né?
Exato.
Com os roedores. Então,
sim.
Eu queria que você fizesse essa diferenciação, uhum. Se há muitas diferenças, uhum. Entre a leptospirose para a hantavirose.
Uhum, sim, quando, né, estamos estudando, investigando, são duas infecções que andam juntas ali. O que seriam as principais diferenças? A leptospirose é mais urbana. Então, são os ratos da cidade. Rato de esgoto, rato dos domicílios, rato de lixo e assim por diante. Já a hantavirose são espécies de roedores mais silvestres. Então, por exemplo, uma pessoa que vive 100% do tempo em área urbana, pouquíssimo provável que a gente tenha a hipótese de hantavirose para ela. Outra diferença, similaridade, vamos falar então. A leptospirose também tem duas fases. A primeira fase é idêntica, que é idêntica à dengue também. Então é febre, dor de cabeça, dor no corpo, pode ter dor abdominal, vômito, diarreia e assim por diante. E também na leptospirose a maior parte melhora sozinho. Mas a segunda fase da leptospirose é um pouco diferente, porque ela compromete muito o fígado. Então geralmente a pessoa fica amarela. Né, que chama icterícia. Na hantavirose já isso é pouquíssimo comum. Então, como a doença da hantavirose chama, é cardiopulmonar, coração e pulmão. A leptospirose também pega pulmão, mas também pega fígado, rim. Então, nessa fase mais grave é um pouquinho diferente, mas sim, a suspeita se mistura, né? Porque elas têm muitas similaridades também.
E que medidas, que ações podem ser tomadas, uhum. Por parte da população de modo geral, tanto a população urbana quanto a população isso. Rural, para lidar com essa questão e talvez até garantir um ambiente mais limpo, mais adequado, mais seguro? Porque se essas doenças se dão pela presença ali do rato, do roedor, o rato, ele, de alguma forma, temos que lembrar, ele está associado com um ambiente insalubre, talvez um ambiente com uma manutenção inadequada. Então, quais seriam medidas essas para evitar a propagação dessas doenças?
Então, assim, infelizmente, né, não temos medicação específica, não temos vacina. Então, a gente tem que atuar na prevenção em outras esferas. Zona rural, por exemplo, quem vive em sítio, fazenda, trabalha, a gente tem que tentar fazer o chamada antirratização, ou seja, evitar que os roedores se aproximem dos locais onde a gente fica. Então, exatamente, acúmulo de lixo, acúmulo de resíduos, temos problemas também com quem armazena alimentos, sementes e tudo mais muito próximos à casa, porque eles vão atrás de alimento, né? E aí eles vão lá comer a mesma comida que você e vão fazer xixi e cocô ali ao redor, né? Então, é tomar medidas, colocar os alimentos mais altos, por exemplo, em armários e tudo mais, não tão próximo do chão. Quem for trabalhar, por exemplo, limpando galpões, limpando silos, limpando locais onde fica muito fechado, que pode ter roedor, usar os chamados equipamentos de proteção individual, luvas, máscara. É, mas se orienta a evitar varrer para não levantar aquela poeira. Então, primeiro molhar para baixar a poeira e depois limpar, porque vocês têm que associar com poeira, com coisas que eu vou respirar. Então, molhar primeiro. Agora, quando eu vou fazer uma coisa, talvez, de extrativismo ou de turismo em mata, aí é muito difícil, né? Porque você vai montar tua barraca, digamos, ali próximo de um ninho de rato. Então, essas situações é mais complicadinho, né? É realmente mais cuidar com alimentos e lixo mesmo. Na cidade, a mesma coisa. Não acumular lixo, entulho no seu quintal, no seu terreno, né? Vamos fazer uma analogia, talvez até um pouco com a dengue, né? Tudo que deixa água parada, tudo que tem insetos, tudo que pode chegar rato, a gente tem que manter ali nosso terreno limpo. E se observar um roedor, alguma coisa, né? Tentar não se aproximar tanto, chamar a vigilância ambiental, alguma coisa assim, porque também, quando a gente tem uma notificação de um caso, digamos que ocorra aqui em Cascavel um caso, vai ser feita uma investigação intensa de onde ocorreu, chama LPI, local provável da infecção. Então, a vigilância vai lá pesquisar se tem roedores na região, capturar esses roedores para investigar se eles estão contaminados, porque se forem encontrados roedores contaminados, a gente vai ter que fazer daí uma ação de desratização, ou seja, de eliminar os ratos. Só que, por exemplo, numa zona rural, eu posso matar os ratos que tem em volta, mas vai vir outros, né? Se eu não tomar os cuidados. Então, são cuidados constantes, né? A gente não pode relaxar e acho que nesse caso também, felizmente, como é algo mais raro, é sempre procurar atendimento médico, né? Precoce e contar se você fez uma coisa diferente recentemente que saiu da tua rotina, que possa ter sido ali o local, por exemplo, onde você se contaminou. Esse navio foi diferente, eu não sei se, né, dá pra falar, porque o surto aconteceu pelo único subtipo de hantavírus que tem transmissão entre pessoas. Não precisa do rato. O que a gente tem no Brasil precisa do rato. Então, eu peguei. Eu não vou transmitir para minha família em casa, a não ser que a minha família também entre em contato com o rato. Esse subtipo do surto, que se chama Andes, que é da Argentina, até o momento, nada impossível, né? É o único subtipo com comprovadamente transmissão entre pessoas. Então, a hipótese é, houve um casal da Holanda que fez turismo ali na Argentina e Chile por vários dias e embarcou no navio. E dentro de alguns dias eles começaram a ter sintomas dentro do navio. E aí que eles transmitiram pelo ar daí, semelhante aos outros vírus respiratórios, para essas outras pessoas. Então, é verdade, sim, o que a Organização Mundial da Saúde está falando, não é uma situação de alarde mundial, é uma situação específica. Agora, infelizmente, as pessoas que adquiriram o vírus dentro do navio e vão sair do navio, podem transmitir para outras pessoas lá fora. Então, por isso que essas pessoas precisam ficar na quarentena, né, em isolamento, até passar a infecção para não transmitir para outros. Só que a potência da transmissão não é igual uma Covid, por exemplo. É bem menos, né? Então, riscos de epidemias e pandemias pelo hantavírus, pouquíssimo provável.
Tanto é que o secretário de Estado da Saúde, César Neves, também reafirma isso para a população. Muito embora o Estado, claro, esteja acompanhando isso, não é motivo para pânico ou alarme. Vamos ouvir o secretário.
Meus amigos, nos últimos dias muito se tem falado sobre hantavirose. Hantavirose é uma zoonose viral que tem manifestações que podem ser graves. Eu quero dizer que é uma doença que se adquire através de partículas de saliva, de urina e de fezes de roedores silvestres. Geralmente em galpões, em sótãos, muito comum em zona rural. Então muito cuidado com esses ambientes, tem que ser bem limpos antes. Tomar cuidado com a inalação de poeira que tem essas partículas. Quero dizer também que é uma doença que está sob vigilância aqui no estado do Paraná. Esse ano tivemos apenas 2 casos, ano passado apenas 1 caso e nenhum óbito. Devemos tomar precauções, mas quero tranquilizar a população que não temos ainda nenhum motivo para pânico ou temos uma preocupação mais exacerbada.
Muito bem, então ouvimos o secretário de Estado da Saúde, César Neves, tranquilizando também a população, afirmando que não há motivo para nenhum contexto de alarme, de emergência, de saúde pública, porque, como até os próprios números trazidos aqui pela Juliana, apontam para uma tendência até de um certo controle, números realmente muito baixos, não é?
Ao longo dos últimos anos, aí houve até menos casos confirmados do que nos anos 90, começo dos anos 2000.
Agora, o que não quer dizer que todos esses procedimentos que também explicados aqui pela doutora Juliana, não sejam aí procedimentos que, claro, estão dentro ali daquele contexto quase que de uma certa profilaxia, né? Evitar
Sim,
realmente...
Os roedores estão lá. Uhum. A gente não sabe quais são portadores do vírus e quais não são. Então, os cuidados têm que ser universais, né? Levando em consideração ali ratos, se aplica aí para todo mundo que tenha, né... visualize ali roedores no seu local, né? Que seja de trabalho, de moradia, enfim.
Chegamos ao final da nossa entrevista. Gostaria de acrescentar alguma informação que eu não tenha perguntado?
Acho que é importante a informação, mas informação de qualidade, de fontes confiáveis, né? Hoje com redes sociais, internet, a gente às vezes até fica perdido sem saber em quem confiar, né? Então, no site do Ministério da Saúde tem o tópico sobre hantavirose, no site da Secretaria Estadual da Saúde do Paraná tem o tópico sobre hantavirose, que as pessoas podem espontaneamente procurar e, claro, sempre conversar com um profissional de saúde, né, que possa esclarecer todas as dúvidas e cuidar com as fake news, né?
Isso mesmo. Doutora Juliana, muito obrigado pela sua participação
Obrigada.
Aqui no nosso programa.
Obrigada.